Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over. Aê!
Aí.
Cá estamos juntos novamente, porém separados
é
mais
aí,
uma vez.
Tão perto e tão longe, amigo Caruso, amigo 3D, como andas?
Eu ando bem, cara. Eu sou municiado de informações sobre o Covid no mundo, né? Em algumas situações, cara.
É. Você que tá aí no local, 3D, você que é o nosso correspondente imune, né? Porque é alienígena, não pega no seu DNA.
Exatamente,
né?
Muito bem lembrado.
Ele
muito
tem que,
bem
inclusive,
lembrado,
informar o Gordil, né? Que é o nosso público.
grupo de risco.
Pois é, mantenha o Gordinho afastado e nos reporte aí do front.
Ah, 3D pode contar nos dedos a quantidade de informações que ele tem.
Não, pô, muito mais do que isso, rapaz. Eu tenho uma rede de informações incrível, essa rede é mundial. Eu tenho diversos amigos alienígenas por todo mundo, nos comunicamos telepaticamente, rapaz.
Entendi.
E tem uma notícia que não saiu nos jornais ainda, mas possivelmente vai sair em breve, cara. Em Londres, né? Tem um conhecido em Londres, um médico conhecido em Londres, que tava nos contando que um dos primeiros pacientes do Covid lá em Londres, que foi internado e ontem tomou alta, né? O cara foi pra casa, foi liberado pra ir pra casa ontem. Ele voltou hoje de manhã pedindo pra ficar no hospital.
Ué, voltou pro hospital?
Pois é.
Como assim?
Porque
Mas ele tava bem?
Ele tava bem, cara. Ele tava com os exames, tava tudo certinho,
zerado.
Negativo lá. Uhum. Com todas as provas na mão.
O que houve com ele, 3D?
Ele chegou em casa, tocou a campainha e a família perguntou quem é. Quando ele falou que era ele falou assim, você não entra aqui até o final da quarentena. A família expulsou o cara, impediu o cara, melhor dizendo, de entrar em casa.
Ele virou um pária,
Ele virou um pária. Ele tá no limbo da sociedade, cara. Porque ele não pode ser...
Tinha chance da papelada ser falsa, por
exemplo.
Não,
nem
em Londres, cara.
Não, Londres não.
Agora, o 3D contou uma história aí que veio do amigo dele em Londres. Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Que foi o primo do meu porteiro foi trocar um pneu de um caminhão.
Começou bem.
O pneu explodiu, ele foi parar no hospital, morreu e o diagnóstico veio Covid-19. Bem, meus amigos... Gordirro e 3D já riram porque sabem que isso é uma fake news que tá rolando.
Eita!
Por aí.
Total!
E eu, inclusive, eu peguei uma tirinha, só pra linkar com o tema do nosso programa, uma tirinha do Caio Oliveira, que é um cara muito engraçado, ele faz umas tiras muito rápidas, e ele fez um cara trocando pneu, o pneu explode na cara dele e ele vira o primo do Porteiro Man. Com poderes de pneu.
Eu só tenho... inveja do 3D por ter um amigo aí que quase, praticamente infectado com corona. Eu queria ter a oportunidade de falar que eu tenho um brasileiro infectado em Londres.
Sequência do lobisomem americano em Londres, exatamente.
Brasileiro infectado em Londres.
O corona americano em Londres.
Meus amigos, estamos todos de quarentena ainda com as mãos mais limpas que a consciência da minha...
Cara, eu tenho mais álcool na minha mão do que no meu fígado.
Não, eu perdi minhas impressões digitais, cara. Eu já posso cometer crimes.
Somos todos Jason Bourne, né? Podemos agir...
Cara, pelo... meus dedos estão constantemente enrugados.
Totalmente enrugados. O mais enrugado do gordinho, claro, nosso grupo de risco. E eles costumavam ficar muito cansados quando éramos criança e ficávamos de castigo, que é uma espécie de quarentena, né?
Sabe, naquela época, ficar sem televisão era uma quarentena,
cara,
né?
Era uma pocket quarentena.
Eu queria ampliar até a questão, até porque eu sempre fui um bom menino, nunca fiquei de castigo, né? Mas eu queria ampliar a questão toda, que assim, a nossa infância nos anos 80, ela era meio quarentenesca, porque a gente não tinha... internet, a televisão, a programação infantil era só, tipo, na parte da manhã e um pedaço da tarde. Chegava de noite, não tinha nada pra gente ver. A gente tinha que se virar, sei lá, no máximo com Pantanal, entendeu? Os videogames não tinham save game, então eles também não eram essa fonte que dava pra gente jogar 12 horas. Quer dizer, a gente jogava porque a gente forçava uma barra. Mas assim...
era a mesma fase do Enduro sempre, né? Não dava...
Não, e você morreu, você tem que voltar do início, e aí nem sempre você tem aquela vontade, né? Tipo, aquele fôlego.
Era frustrante.
Hoje o pessoal fala muito daquela... Já tem até uma sigla, né? Que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Que é você...
Medo de ficar de fora, tipo isso?
Exato, porque a gente tem tanto filme, tanta série, tanto jogo de videogame, jogo de tabuleiro, quadrinho, internet, opção, que você né? Meu Deus, eu estou perdendo alguma coisa. Nessa época, uhum, às vezes se esgotavam as opções.
É mesmo, cara.
Você se via. Por que eu tenho? Eu tenho um monte de gibi decorado na minha cabeça, porque era o único que eu tinha que ler pra ler, né?
Eu ia falar justamente isso. Eu ia falar justamente isso. Porque, diferente de hoje em dia, que a gente tem acesso a milhões de publicações, não só de livros, mas quadrinhos aos quilos, né? Às toneladas, né? Nos anos 80, era muito difícil, porque ou você importava pra ler inglês, né? Arrumava um lugar pra ler inglês, ou então o acesso era muito restrito, né? Era muito pouca coisa que chegava rápido.
Abril, se eu me lembro, só lançava umas 6 revistas de super-heróis, né? Heróis da TV, Super Aventuras Marvel. Sim, leu isso só mês que vem, cara. Eram 6 gibizinhos, entendeu?
E às vezes, ou seja, você relia. Às vezes a gente era obrigado a criar a nossa própria diversão, criar o nosso próprio entretenimento. E foi assim que o Gordinho criou boa parte das pinturas rupestres.
Senhores, hoje estamos lembrando da quarentena natural que nos anos 80 e 90, nós criancinhas, quer dizer, Gordinho já era um senhor.
Eu já tinha emprego nos anos 90, por favor.
E aí a gente tinha que, quando acabava os quadrinhos, acabava os brinquedos, os comandos em ação, o Lego, o videogame, já tava lá. O que, que eu vou fazer agora? A gente tá tentando lembrar.
Lembrar como a gente passava o tempo, né? Eu gostava muito de desenhar.
Cara, eu fazia crossovers entre universos, porque já tinha esgotado as possibilidades de histórias com o He-Man. E também já tinha esgotado as histórias dos bonequinhos de Star Wars e de comandos em ação. Então, e se todos, nossa, se enfrentassem?
Por um instante eu achei que você ia falar crossdress.
Não, aí não, é maravilhoso. Isso, aí era um problema, isso, hein? Aí eu digo que era nos anos 90. Aí era no
caso. O Gordinho falou aí dos enredos, de brincar dos bonequinhos e tal. Eu me lembro, eu não sei se vocês faziam isso, ou se só eu que era, sei lá, solitário e filho único aí entre os meus colegas, que eu via He-Man e ficava com os bonequinhos do He-Man repetindo as falas dos personagens na televisão.
Total.
E aí quando aparecia um personagem que eu não tinha, eu falava, isso.
Ah, não, mas sabe o que eu fazia? Eu pegava outros bonecos de outras coisas, tipo fazer o crossdresser, não, o crossover. Eu usava personagens de bonecos de outros, sei lá, o Falcon. Que era mais ou menos.
A Mariana, minha esposa, falou quando ela era criança, ela fazia isso também, chegando ao cúmulo de botar a Barbie pra casar com o Garfield, ou seja, praticava zoofilia.
Ela já tava adiantando o elenco de Cats, olha aí como ela era premonitória. Olha, mas o tubarão do Falcon, que era pequeno pro Falcon, porque ele tinha mais ou menos a altura, assim, a perna e um pouco do tronco do Falcon, ele era o tubarão gigante pros comandos em ação. Verdade, então eu fiz várias cenas do tubarão do nosso querido Spielberg com o barquinho da lancha dos comandos em ação enfrentando o tubarão branco, que era do Falco.
Foi através dessa mesma lógica que surgiu o Gato Guerreiro do He-Man, né? Eu vi naquele documentário que tá inclusive no Netflix, os brinquedos que marcaram época, né?
É bem legal esse documentário, é bem maneiro.
Bem legal. Eles falam de que eles estavam reaproveitando as formas de outros brinquedos, eles tinham um tigre. E aí o cara virou pro chefe e falou, cara, mas a gente não pode usar esse tigre. Por que não? Porque ele é muito maior, a proporção não bate, né, com o boneco do He-Man. O cara falou, então bota uma cela e monta o He-Man em cima. E aí foi isso que eles fizeram.
Eu quero soluções, droga! Mas olha só, eu vou trazer a regra de volta aqui. Porque vocês estão usando os brinquedos que nós tínhamos à nossa disposição, graças às nossas mamães e papais. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui de quando realmente tinha esgotado a minha brincadeira de comandos em ação, de videogame, e eu tive que inventar alguma porcaria pra fazer com os meus irmãos. Foi num dia desse, como o Caruso gosta de lembrar, às 4 horas da tarde a criança atinge...
As 4 horas da tarde eterna.
Eterna, é, exato. É o eternum momentum e quarentenum.
Tédium.
E aí, cara, foi quando eu inventei, junto com os meus irmãos, quer dizer, eu e milhares de crianças, só que hoje a gente aplica isso no YouTube, a gente inventou o duplaralho.
Ah, que maneiro.
Essa nossa brincadeira hoje no YouTube, que a gente faz lá no canal do Gaveto, o Caruso já participou de diversos, onde a gente colocava em algum canal de TV aberta e...
Mutava.
Mutava e simplesmente começava a dublar improvisando. Esse que era a característica do nosso dublaralho infantil. A gente não sabia o que ia acontecer com a novela, com o 011-1406 lá, a propaganda, Walter Mercado. E a gente saía dublando as pessoas.
Pô, e pena que não ficava o registro depois, né?
Não ficava.
Eu me lembro de fazer programas de rádio com fita cassete. Opa. Aquele gravadorzinho ali, meu pai tinha me dado um gravadorzinho, um Walkman que gravava, né? Tinha um microfonezinho e tal, se encaixava o microfonezinho ali. E aí, cara, me divertia horas, é muito triste, né? Me divertia horas sozinho, gravando um programinha e tal.
Eu fazia a mesma coisa, só que com um jornal também, me divertia sozinho, filho único.
É velho mesmo, né? Brincar com jornal.
Então, ele tinha um mimeógrafo.
Envolve o mimeógrafo. Eu pegava meu pai, professor, já foi até ao programa, né? No programa do Dia dos Pais. Eu pegava a máquina de escrever dele e fazia um jornalzinho chamado O Sabido, que eram notícias que vinham da minha cabeça. Ou seja, basicamente só fake news.
Cara, o Gordinho inventou fake news, cara.
Enquanto Solano inventou o dublaralho, o Gordinho inventou a fake news.
Olha aí.
Exatamente. E eu usava o mimeógrafo do meu pai, porque ele também é diretor de escola, professor, tinha mimeógrafo em casa, com aquele cheiro maravilhoso. E eu fazia várias edições do Sabido e vendia pra minha família.
Vendia?
Mas olha só, eu fazia uma coisa parecida. Eu fazia mixtapes e desenhos e vendia pra minha família, pra minha babá na época. Olha, vendia na escola. Eu vendia por centavos de cruzeiro, né? Sei lá qual era a moeda na época.
O meu era contos de réis na época.
Eu lembrei que eu também gostava de fazer. Eu tive uma época que eu gostava de fazer labirinto.
Eu também!
Ficava preenchendo uma folha inteira de labirinto.
Eu fazia isso. Doideira, né, cara? Eu virei especialista em labirinto. Eu virei especialista em labirinto, cara. E os meus amigos pediam pra eu fazer labirinto pra eles.
Caraca.
Olha aí, cara. E isso é uma coisa que a gente pode fazer hoje. No TED da quarentena.
É verdade. Caraca, que maneiro. Eu não lembrava desse meu hobby, Caruso. Obrigado por me lembrar dele.
Ô, estamos aí. E você, Solano? Falta você dizer isso.
Eu abri com o dublará, mas lembrei de outros aqui. Sim. Vocês falaram que aqui todo mundo tinha um pouco dessa veia artística de desenho. Caruso, você desenha um pouquinho também, não desenha?
Sim, gostava muito de desenhar. Pois é. Tinha caderninho de desenho, tinha desenhos que eu copiava de outros desenhistas, uns que eu fazia, criava meus próprios personagens. Inclusive, era difícil começar a jogar RPG porque eu gastava muito tempo desenhando a ficha.
Perfeito. Eu costumo brincar...
Pra depois morrer, né, coitado do personagem. Que era a pior coisa, né?
Eu costumo brincar que quem gosta de desenhar nunca fica entediado. Então, quando criança, todo mundo aqui rabiscava, brincava. O Gordinho lembrou que fazia os crossovers. Foi assim que eu comecei, tanto a querer me profissionalizar com o desenho na época, mas também eu fazia as minhas historinhas ali, misturando também Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha. Eu ia brincando e inventando o que não existia.
E hoje em dia, a gente tem vários... jogos modernos, a gente até falou sobre eles no programa passado, de sugestão, de coisas pra fazer e tal. Mas, cara, tem aqueles jogos da nossa época, né, de tédio total, que dá pra jogar hoje tranquilamente. Quem tá em casa com criança, com família, a dedanha, cara, que a gente tinha que botar cor, estado, carro e tal, e aí todo mundo aí tirava uma letra C, aí você tinha que ir escrevendo e tal, até alguém... Um chamava um de stop, né?
Stop ou a dedanha,
cara,
dependendo do estado.
Isso eu tenho vontade de jogar até hoje, viu?
É maneiraço, cara. Pois é, cara, ele meio que une, né? Você tá fazendo alguma viagem, assim, de ônibus com a galera, de carro, você não quer que cada um fique no seu celular, tem gente que fica enjoado. Esse tipo de preenchedor, de tédio, tipo a dedanha, ele é ótimo até pra você quebrar o gelo com a galera que você tá viajando,
exato,
você não conhece tão bem.
E você só precisa de papel e caneta.
Isso. Exatamente. Olha, eu montei uma agência de detetives quando eu era criança. Eu tinha aquela...
Investigando fraude de plano de saúde.
Não, quem sumiu? Não. Quem sumiu com meu sorvete na geladeira, por exemplo. Mas eu tinha... Era uma infância nos anos 70, né?
Você foi o primeiro detetive do Prédio Azul.
Foi, basicamente. Era uma infância nos anos 70, nem onde você estava nascido. Então, coisas que podiam ter naquela época como brinquedos. Revolvinho 38 de espoleta e aquele cigarrinho fake que tinha uma chaminha falsa na ponta, né? Que era exatamente...
Armas e cigarros, o que não dá pra uma criança, né?
Né? Então, eu tinha esse revolvinho, eu tinha o cigarrinho que andava no canto da minha boca, uma lupa... E a capanga do meu avô, sabe aquela pochete de sovaco que velho usa? que chamava-se Capanga. Então usava isso e eu circulava pela casa fazendo perguntas, coisas que eu via nos filmes ou seriados de TV meio perdido, assim, sem entender, né? Muito lúdico, 7 anos, 8 anos.
Agora, né? Olha que interessante, né, cara? Não sei quantas décadas depois, hoje o gordinho circula o mundo fazendo perguntas.
Olha aí!
Olha como... Já tava desenhado o triste destino da pobreza do jornalismo.
E eu queria perguntar a vocês. A gente tinha uma limitação de programação voltada pra gente na televisão. Vocês lembram de coisas que vocês assistiam que não eram voltadas pra gente? Por exemplo, eu me lembro de acordar às, sei lá, 6 horas da manhã. Eu nem sabia que eram 6 horas da manhã. Pra ver o símbolo da Manchete voando pelo Brasil até parar em cima do prédio. Porque nessa época, a televisão... saía do ar. Eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Chegava uma hora que não tem uma programação. Ligou. Aí era color bar, né? Ficava lá aqui e desligado até...
O maluco ligar a chave lá na rádio, na TV, né?
Exato. Eu tinha essa coisa de assistir... Os meus pais sempre gostavam de filme, muito filme e tal, e tinha uma mente bem aberta. Então eu comecei a ver filme de terror, filme de ficção científica, fantasia, bem cedo. Eu nunca esquecerei de quando... o Ed 209 explodiu um pobre funcionário da OCP em Robocop. E eu nunca mais esqueci, criança.
Eu também tinha, cara, mas eu tenho uma peculiaridade, cara. Eu acho que eu fui um dos maiores.
Tem várias, cara.
Eu acho que eu tenho várias, mas uma delas é que eu não sei se eu fui o maior, mas se eu não fui o, eu fui um dos maiores fãs da novela Pantanal que já existiu nesse Brasil.
Eu tava contigo nessa aí, cara, me amarrava.
Porque, cara,
era meio, gostava... era meio super-heróis, assim,
né? Era, tipo, uma parada muito virava louca, onça. Cara.
Não, e outra... E o velho virava o velho do Rio, ele virava uma jararaca gigante,
cara. Era uma sucuri, cara, sucuri.
Sucuri.
Cara, e assim...
Eu não entendo tanto de cobra quanto 3D, que é reptiliano. Ai, para,
gente. Mas olha
e
só.
E o Solano deve entender também, né?
Não se brinca com cobra pintas. No Pantanal.
Mas assim, cara, eu gostava tanto que eu tinha o LP e o cassete.
Olha só.
A fita, cara. Cassete e o LP. Eu pedi de aniversário, cara. Uma criança. Eu não sei nem quantos anos, não me lembro nem quantos anos eu tinha quando passou o Pantanal.
Todo mundo era... o Pantanal pra mim era muito ficção, né? Pra mim Eu que tive.
Você queria ver o Pantanal, você abria a janela.
Abria a janela, era mordido por 1 milhão de mosquitos, pegava alguma doença ali. Mas é engraçado, eu nunca fui de novela. A única novela que eu curtia criança era Vamp.
Sim. Oh, eu consegui com um ouvinte nosso. Eu consegui a trilha sonora de Vamp, a trilha sonora nacional, a trilha sonora que nem o 3D falou, que tinha o LP e o cassete. Eu procurava esse cassete a vida toda. E aí ele me passou por e-mail e tal. E eu tô ouvindo agora. E aí tem umas coisas bem interessantes que tem, tipo, a trilha incidental do Castelo do Vlad.
Caralho. Quando
você escuta, é maneiro, cara. Você volta no tempo total, assim. Tipo, e eu achava muito maneiro.
Mas ainda assim, estamos falando de um produto que nos era ofertado na televisão. Eu quero saber o que vocês inventavam.
Não. Pra preencher. Eu, por exemplo, acordava cedo também. E via o programa de ciências, o tal X, que era Estádio da TV, ou não, o Estádio era de esporte, estádio era um outro esporte. Que passava sobre robótica e sobre, sabe, computação, passava Cosmos também na Bandeirantes, de manhã, tipo, dubladão, né, calcega, com aquele penteado bizarro dos anos 70, né.
Fumadão.
Fumadaço, vendo estrelas, mas, cara... Assim, se eu hoje já não entendo Cosmos, imagina com 7, 8 anos. Mas parecia muita ficção científica, né? Assim, porque era muito gráfico também, tosco na época, mas era o que dava pra você conhecer, além das aulas que você até teria. Era apaixonante, assim.
Olha, mas de aí fato, você era... tá vendo televisão.
Solano tava perguntando de coisas que a gente criava, né? Com a nossa,
tô falando
nossa própria
assim.
Mentezinha de criança nessa época. Porque eu lembrei de uma coisa que eu fazia. Tinha aquele... Não era assim do zero, mas era com os elementos que eu tinha em casa. Tá. Minha mãe, uma época, ela trouxe pra casa, não sei porquê, alguma coisa do trabalho dela, um cortador de isopor. Que era um negócio meio esquisito, tipo uma arma, com um arame que quando você apertava o gatilho, esse arame ficava quente. Aí você podia cortar o isopor no formato que você queria.
Uhum,
e eu tinha aquele álbum de figurinha dos super-heróis Marvel, que tinha umas figurinhas especiais que elas eram o personagem. Ela não era aquele retângulo de adesivo.
Ela era em
não,
formato ela... do Helênio no formato do super-herói. Ela tinha,
exatamente. Ela tinha um outline, aí eu colava o personagem no isopor e recortava o entorno dele com a tal da arma, e aí eu tinha action figures feito em casa.
Oh, aí sim.
Numa época que a gente estava vivendo de recessão econômica, muito diferente, né, do que a gente está vivendo hoje, mas uma época de recessão econômica que a gente não tinha material importado aqui, então não tinha bonequinho do Homem de Ferro, essas coisas, não tinha, né?
O Caruso me lembrou de uma coisa maneira, cara. A minha mãe sempre teve um talento muito, muito bacana pra... Ela tinha dons artísticos, até hoje, dons artísticos muito legais. Ah. Então a minha mãe...
Ela fez você, né, 3D? Olha, que é uma artista, obra, obra ícone.
Mas ela sempre teve... Então ela sempre fez os nossos aniversários. Na época de Vacas Magras, ali, final dos anos 80.
Ela fez, literalmente, tá, os seus aniversários. Se não fosse por ela, não teriam aniversário.
Mas, tirando a piada cretina, ela, de fato, ela montava. Então, tipo, ela falava, a gente escolheu minha irmã, a gente escolheu os temas e ela fazia. Ela mandava imprimir as coisas em gráfica, quando podia e tal. E ela cortava também, a gente tinha essa faquinha de isopor. E ela sempre, se era, sei lá, temática de floresta, ela montava florestinha e não sei o quê. E, cara, eu adorava quando aconteciam os aniversários, porque isso servia... Todo aniversário acabava sendo brinquedos novos, pelo menos durante um tempo, enquanto eles duravam. Porque era uma forma de utilizar... Até rasgar. Eu usava os cenários que minha mãe criava, os bonequinhos que ela fazia, né, as coisas todas que ela criava lá para as nossas mesas de aniversário.
Então, eu usava por isso que você pediu para sua mãe uma festa de aniversário de 35 anos.
Quando eu fiz 35 anos, eu pedi pra
minha mãe. Eu queria fazer com o tema de PlayStation 4. Tem como
você
fazer pra mim?
Olha aí, turminha. Já estamos nos despedindo, né?
Passa muito rápido.
Voltaremos ao tédio da quarentena aqui junto com vocês, mas agora não, separados.
Não, nada de tédio não, André Gordillo. Porque, afinal de contas, tem uma cacetada de conteúdo do Geek Mix aí pra galera rever ou ver muito quem ainda não lembrado. Viu, pô. Tem podcast, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa aí, cara.
Pô, no podcast, inclusive, esse programa aqui, se você tá ouvindo agora e não pegou o início, ele vai virar um podcast, você vai poder ouvir ele na íntegra. Guardar, botar no seu bolso, levar pra onde você quiser.
Não vai levar pra lugar nenhum, não. Porque não pode circular fora de casa. Tem que, pelo menos, levar, sei lá, do banheiro até a cozinha, tá?
Justíssimo. Basta procurar Geek Mix Podcast em qualquer agregador de podcast que você curta. E basta nos procurar nas redes sociais aqui. Caruzão, você tá no?
@supercaruso e no site www.cavernadocaruso.com.br.
Meu queridíssimo Gordillo.
Eu estou no Instagram e no Twitter como @gordirro e também fazendo lives quase diárias, jogando videogame pra vocês, entretendo, batendo um papo com a galera na twitch.tv/gordirro.
E 3D?
Eu estou nas redes sociais, todas as redes sociais que existem no mundo eu estou presente, como Afonso número 3 e a letra D, Afonso 3D. E eu estou com uma novidade muito legal agora durante a quarentena. Eu estou fazendo lives do jogo Black Stories, que é onde você pode adivinhar o que aconteceu, seja no assassinato,
bem
seja
pensado.
No... Cara, eu fiz uma que ficou incrível. O pessoal pediu, hoje à noite, terça-feira, vou fazer outra pra galera, pra entreter a galera junto comigo.
E a galera fica tentando adivinhar qual é o resultado do caso, é isso?
É, isso aí, cara, muito maneiro. Bacana, cara, muito legal mesmo, cara.
E você, Solano, onde o pessoal te encontra?
Olha lá, no @Afonso, Solano Afonso com dois Fs de faca, também no Matando Robôs Gigantes, nos podcasts, no YouTube e no Espadachim de Carvão, onde você viaja para Kurgala até que o meu terceiro livro saia.
Que beleza! Então é isso, galera. A gente se vê na próxima terça-feira no Melhor Mix do Brasil.
E separados no Melhor Mix também, por enquanto.
Geek Mix! De volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix.